Está entrando no ar, nas redes, na web, o seu, o nosso programa, Papo no Balcão. Informação, descontração e entretenimento. Apresentação, Renato Barbato.
E aí galera, eu sou o Renato Barbato e esse é o nosso Papo no Balcão, que tem esses destaques. Nesse programa de Dia dos Pais não teremos entrevistados, mas sim depoimentos de pais falando na opinião deles o que é ser pai. No quadro Relembrando, o inesquecível Altemar Dutra. No Dicas e Curiosidades, uma pequena história de como começou o Dia dos Pais. Na estreia do quadro Pensamentos e Reflexões, uma pequena poesia em homenagem aos pais. No Ar que Ternura, não se esqueçam, faltam poucos dias para ação deficiente e sangue bom. E no quadro Movimento nas Cidades, a primeira reunião do Plano Municipal para o Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Participem! E é claro, todas as músicas deste programa em homenagem ao papai. E não se esqueçam do nosso canal de comunicação direta. Para críticas, sugestões, comentários, elogios, tudo que você quiser falar do programa. O e-mail é paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com.
Vamos agora então para o nosso programa número 7 do ano 1.
E antes de começar esse programa especialíssimo de Dia dos Pais, eu quero oferecer ele a todos os pais que nos ouvem, a todos os pais dos que nos ouvem, e em especial ao meu pai, Luiz Antônio Barbato, que me proporcionou o dom da vida, e graças a ele eu estou aqui dividindo esse programa com você, ouvinte querido. Um beijão, pai Luiz Antônio Barbato, e um beijão a todos os pais que nos ouvem e de quem nos ouve. Agora, é claro, vamos ao nosso programa todo especial. E agora, com você...
Relembrando.
Altemar Dutra nasceu em 6 de outubro de 1940 em Aimorés, Minas Gerais. Iniciou sua carreira na Rádio Difusora de Colatina, no Espírito Santo, para onde sua família havia se mudado. Seguiu para a cidade do Rio de Janeiro, ainda menor de idade, onde tentou a sorte como crooner em boates e casas de espetáculo. Em 1963, Jair Amorim o leva para o programa Boleros na Noite. No mesmo ano, também Joãozinho do trio Iraquitã leva Altemar Dutra para gravar na Odeon, onde começa a fazer sucesso. Após sucesso e reconhecimento aqui no Brasil, começou a fazer sucesso com o público latino, residente nos Estados Unidos. Em pouco tempo, tornou-se um dos mais populares cantores estrangeiros nos Estados Unidos. Apresentava um show para a comunidade latino-americana no clube El Continente, quando faleceu no palco aos 43 anos de derrame cerebral, no dia 9 de novembro de 1983. Deixou seu bom exemplo e seu filho, Altemar Dutra Filho, seguiu seus passos, fazendo sucesso no mesmo estilo musical, o bolero. E é com Altemar Dutra que iniciamos o especial Dia dos Pais, cantando Meu Velho. Composição José Barra Pinheiro, versão Nazareno de Brito.
Tipo, meu velho, que anda só e carregando sua tristeza infinita de tanto seguir andando. Eu estudo desde longe, porque somos diferentes. Ele cresceu com os tempos do respeito e dos mais grandes. Velho, olhos são tão serenos, sua figura é cansada, pela idade foi vencido, mas caminha subestrada. Eu vivo os dias de hoje em ti, um passado lembra. Só a dor e o sofrimento têm sua história sem tempo. Velho, meu querido velho, agora caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou o teu sangue, meu velho, teu silêncio e o teu tempo. Velho, meu querido velho, eu sou o teu sangue, meu velho.
Olá, no nosso programa especial do Dia dos Pais, o primeiro entrevistado é o engenheiro Oswaldo Fantini. Ele é pai de um filho e vai dar o depoimento dele sobre o Dia dos Pais. Olá, Oswaldo, tudo bom com você?
Olá, ouvintes, tudo bem? Quanto à experiência de ser pai, eu, no meu caso, eu tenho um filho hoje com 25 anos, né? Mas a mudança começou bem antes dele nascer. Já começou que no dia da concepção eu já tinha sonhado com ele da forma que ele aparentemente é hoje. Acreditei que fosse um sinal de Deus, né? Mas durante a gestação toda, teve uma preocupação. A tua vida muda completamente, porque dependendo de como será teu filho, a tua vida tomará um novo rumo. Bom, graças a Deus eu tive a felicidade dele ser uma boa pessoa, de boa índole, e a responsabilidade de ser pai, parece que dizem que é meio pesada, mas é muito agradável, dá muita satisfação. Você tem suas responsabilidades, você tem que ensinar, você tem que cuidar. Mas eu sempre tive a certeza de que ele era meu filho, ele estava sob a minha proteção, mas ele não seria meu, ele é do mundo. E assim eu tratei ele, principalmente porque é filho único. Fiz com que ele tivesse bastante amizades, que ele se enturmasse com os amiguinhos, com primos, e deu certo. Hoje ele só me procura quando tem problemas. Isso todo pai sabe, que quando o filho está bem, não procura a gente, e a gente fica tranquilo.
Oswaldo, conta pra gente algum fato curioso, engraçado que teve entre você e seu filho.
Bom, fato curioso, engraçado, tem milhares, mas o que me vem à mente é que ontem eu passei pelo Parque Vila Lobos e lembrei de um dia na qual eu peguei ele com 10 anos de idade, levei até o Parque Vila Lobos, juntamente com o primo dele, que é 6 meses mais velho, né, para empinar pipa. Esse episódio vai mostrar muito bem como é o Rafael. Ele estavam empinando pipas e chegou próximo a eles um grupo de garotos que tinha a linha cortantes. Foram e cortaram a pipa do primo dele. Ele ficou nervoso, mas ele não ia enfrentar, porque ele é fraquinho, né? E o grupo era bem numeroso. Ele recolheu a pipa dele, se dirigiu a um policial que estava lá perto, fez a queixa com o policial, que eles estavam usando cortante, e o policial, é lógico que tinha que tomar essa atitude, porque podia causar um acidente muito maior, foi e pediu para que esses garotos se retirassem do parque, porque estavam com linha cortante. E agora, é lógico, um pipa se perde, se faz outro, mas muita gente anda de bicicleta lá e podia cortar o pescoço de alguma criança. Mas eu gostei dessa atitude dele de ir lá reclamar e exigir seus direitos. É, eu queria assim. Eu sei que eu consigo tudo com ele se eu for ao coração dele. Agora, se eu brigar com ele, no grito eu não consigo. É isso.
Garoto consciente, hein? Oswaldo, obrigado pelo seu depoimento e até uma próxima vez.
Obrigado a todos os ouvintes pela atenção. Obrigado, Renato.
Tchau, até a próxima entrevista, ouvinte.
Mais uma música para você, hein? Interpretação e composição do grande João Nogueira, Espelho.
Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava ao fim do dia umedecer cansaço com as fardas mais bonitas desse meu país. O pai de anel no dedo e dedo na viola, sorria e parecia mesmo ser feliz. Vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai. Num dia de tristeza me faltou o velho, e falta lhe confesso quem ainda hoje faz. Me abracei na bola e pensei ser um dia um craque da pelota ao me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo, e sem ter mais o velho pra tirar o medo, foi mais uma vontade que ficou pra trás. Essência de criança de tão pouca idade, troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. E assim crescendo eu fui me criando sozinho, aprendendo na rua, na escola e no lar. Eu me tornei o bambambam bam, bam da esquina, em toda brincadeira, em briga e namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua sustentando tudo. Assim sem perceber eu era adulto já. Vida boa, eu sei que lá no céu o velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta, mas tão habituado com o adverso, eu temo se um dia me machuca o verso. E o meu medo maior é o espelho se quebrar.
E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar.
E agora você vai saber das
dicas e curiosidades.
A história mais conhecida em comemoração ao Dia dos Pais é a de William Jackson Smart, um ex-combatente da Guerra Civil Americana que ficou viúvo com 6 filhos pequenos, criando-os sozinho. Uma de suas filhas, Sonora Smart, escolheu a data de 19 de junho para homenagear o pai, data de nascimento do seu velho pai. Essa data aos poucos se difundiu na vizinhança, fazendo com que outras famílias também comemorassem esse dia. Essa data espalhou-se por todo o país, até que o presidente norte-americano Richard Nixon tornou oficial, decretando que o terceiro domingo de junho seria oficialmente o Dia dos Pais na América. Mas o primeiro registro oficial que se tem dessa data vem da Babilônia, 4.000 anos antes de Cristo. Conta a lenda que um filho, para homenagear a seu pai, esculpiu um cartão desejando-lhe sorte, saúde e muitos anos de vida. Assim como nos Estados Unidos, Canadá, França, México, África do Sul, Venezuela, Turquia, dentre outros, comemora o Dia dos Pais no terceiro domingo de junho. Na Austrália e na Nova Zelândia, a comemoração é feita no primeiro domingo de setembro. Na Itália, no dia 19 de março, dia em comemoração a São José. Em 1953, a data começou a ser comemorada aqui no Brasil. Vários órgãos de imprensa se juntaram para homenagear e premiar pais. O pai mais velho, o pai com maior número de filhos e o pai mais jovem. Os vencedores, na época, foram um pai com 31 filhos, um pai de 16 anos e um pai de 98 anos, dando início dessa forma a essa comemoração no nosso país. Para saber mais curiosidades sobre o Dia dos Pais, escreve pra gente. Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ouvinte, mais um depoimento do especial de Dia dos Pais com José Urias. Ele tem 4 filhos, é operador de tráfego. José, cumprimenta o nosso ouvinte, por favor.
Bom dia, ouvinte. Tudo bem com vocês? Feliz Dia dos Pais para todo mundo.
José, diz pro ouvinte, na sua opinião, o que é ser pai?
Ah, ser pai é maravilhoso. Eu tenho 4 filhos, todos casados, e são minha alegria de todos.
E você tem algum caso curioso, interessante, engraçado, para falar de um dos seus 4 filhos?
Tenho. É o caçula, que em dezembro, infelizmente, perdeu um dedo no serviço. Mas ele, com toda essa dor, tudo, a primeira coisa, quando eu cheguei lá, ele falou: pai, eu te amo. Aquilo foi tudo para mim.
Deve ter cortado o coração, hein?
Até hoje eu choro. Até hoje. Eu choro quando ele fala. Choro mesmo.
Tá joia, José Urias. Obrigado pelo seu depoimento. Até uma próxima oportunidade. E ouvinte, daqui a pouco, outro depoimento de outro pai no Papo do Balcão. Ouvinte, mais um depoimento do Papo no Balcão para o especial de Dia dos Pais. Eu estou agora com o Rogério Romeiro. Ele é arquiteto e tem uma filha. Oi, Rogério. Cumprimente os nossos ouvintes.
Oi, Renato. Tudo bem com você?
Rogério, o que é ser pai para você?
Ser pai é a maior maravilha do mundo. Em poucas palavras, porque a sua pergunta é curta, mas a resposta é muito longa. Mas filho sempre é o melhor tesouro que a gente pode ter.
Rogério, conta pra gente um fato curioso, engraçado, que aconteceu entre você e a sua filha.
Ah, isso tem vários. O mais marcante, ela tinha uns 5 anos de idade, fomos a uma fazenda onde tinha que caminhar muito dentro da mata, e ela queria ir. Na caminhada, tive que levá-la no ombro. E no meio, eu suando, ela me fala: pai, estou fazendo a maior força para pesar o menos possível. Isso é verdade.
Bem solidária ela.
Bem solidária.
Obrigado, Rogério, pelo seu depoimento. Um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade.
Renato, eu que agradeço. Boa sorte para você na sua nova função. E eu vou estar sempre à sua disposição. Obrigado.
Obrigado, até uma próxima, ouvinte, até o próximo depoimento do Papo no Balcão, especial de Dia dos Pais. Vem vindo aí mais uma do especial, meu velho pai, Carmen Silva.
Meu velho pai, preste atenção no que lhe digo. Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Porque papai, que você chora tão sozinho? Me conta, meu papaizinho, o que lhe causa desgosto. Estou notando que você está cansado. Meu pobre velho adorado, sua filha está falando. Quero saber qual é a tristeza que existe. Não quero ver você triste. Por que é que está chorando? Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito, sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração. Meu pobre pai, você sofreu pra me criar, agora eu vou lhe cuidar, esta é a minha obrigação. Não tenha medo, meu velhinho adorado, estarei sempre ao seu lado, não lhe deixarei jamais. Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho, não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo, meu pai. Você sofreu quando eu era ainda criança, não me sai mais da lembrança, seu carinho, seus cuidados. Eu fiquei grande, estou seguindo meu caminho, e você ficou velhinho, mas estou sempre ao seu lado. Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram, seus cabelos branquearam, seu olhar escureceu, a sua voz quase que nem se ouve mais. Não tenha medo, meu pai, quem cuida de você sou eu. Meu papaizinho, não precisa mais chorar, saiba que não vou deixar você sozinho abandonado. Eu sou seu guia, sou seu tempo, sou seus passos, sou sua luz e sou seus braços, sou sua filha abençoada.
Agora, em homenagem ao Dia dos Pais, vamos estrear o nosso novo quadro.
Pensamentos e reflexões.
Presença de pai. Pai, a tua presença constante, o olhar às vezes distante, me fazem te admirar. O teu abraço apertado, mãos firmes e sempre ao meu lado, me dão forças para caminhar. O teu sorriso ilumina, a tua voz me fascina, me acalma nas horas de dor. Amigo, herói, companheiro, sincero, leal, verdadeiro, o meu exemplo de amor. Hoje eu quero te agradecer por ter me dado o dom de viver, de ser forte, crescer e lutar. Quero te dar um abraço bem forte e sorrir bem feliz pela sorte de ser teu filho e poder te abraçar.
Ouvinte, mais uma entrevista do especial de Dia dos Pais. Eu estou agora com Antônio Pereira de Souza. Ele é pai de 3 filhas, é motorista. Tudo bom, Antônio?
Tudo bem, Renato.
Antônio, para você, o que é ser pai?
Ah, ser pai é muito gostoso. Eu tenho 3 filhas. A mais velha tem 21 anos, é a Thaís. A segunda é a Joyce, tem 16 anos, e tem a Vitória, que tem 8 anos. Ela nasceu prematura, nasceu com 1 quilo e pouco. Os médicos falavam que não, nas ultrassons, deixaram nós horrorizados, dizendo que podia nascer com vários problemas. A criança mais linda que eu tenho e mais sabia, graças a Deus.
Um presente de Deus. Um
presente de Deus, uma maravilha.
Antônio, fala para o nosso ouvinte agora algum caso curioso, interessante que aconteceu entre você e suas filhas.
Eu, na minha idade de 28 anos, eu tive uma pequena discussão com minha mulher e quem acabou salvando meu casamento foi minhas filhas. quando a mulher arrumou as coisas para ir embora, a minha filha mais velha falou: mãe, quem vai arrancar meu dente? A pequena, no tempo tinha 2 anos e pouco, começou a chorar e: mãe, beija ele, pai, beija mãe, pai, beija mãe. Aí que fez a gente acabar, eu mesmo com raiva acabei beijando, e graças a Deus até hoje nós estamos juntos.
Então foi a Santo Antônio do seu casamento as suas filhas?
Minhas filhas, é tudo que eu amo, minhas filhas e minha esposa.
Obrigado, Antônio Pereira, até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Renato.
Ouvinte, até o próximo depoimento do Papo no Balcão especial de Dia dos Pais. Olá, ouvinte, eu estou aqui com mais um entrevistado para o especial do Dia dos Pais. É o Marcos Borges, ele é metroviário, pai de 2 filhos, e vai dar o seu depoimento. Marcos, tudo bom com você?
Tudo bem, Renato. Tudo bem, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
O prazer é meu, Marcos. O que é ser pai?
É uma grande viagem, Renato. Ser pai é permitir que os filhos cresçam sem jamais viver a vida por eles. E, ao mesmo tempo, ser um espectador do milagre de Deus. Para mim, ser pai é isso.
E conta para o nosso ouvinte um fato curioso, interessante, engraçado que você teve com um dos seus filhos ou até com os dois.
Viver com esses dois caras no dia a dia já é uma caixinha de surpresa, Renato. É muito difícil dizer o que teve de melhor, de pior, de engraçado, de triste. A experiência de viver do lado desses dois seres fantásticos que habitam a minha vida é algo assim já sem precedentes. É enxergar o milagre da vida, o milagre do mundo acontecer dentro da sua casa todos os dias sem falta. E de vez em quando é vivendo uma montanha russa, porque eles são capazes de aprontar coisas que são inimagináveis. Na minha opinião, é isso.
Legal, Marcos, muito obrigado pelo seu depoimento para o programa Papo no Balcão e até uma próxima oportunidade.
Obrigado e que todos tenham um Dia dos Pais bastante compensador. Obrigado.
Para você também. E até a próxima entrevista, ouvinte amigo. E agora, nosso próximo sucesso é Pai, interpretação e composição, Fábio Júnior.
Pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que 2 grandes amigos, pai e filho talvez, pai. Pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Vai, pode crer. Eu tô bem, eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo com loucura pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Senta aqui que o jantar tá na mesa.
Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Me perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo nos teus braços você fez segredo. Nos teus passos você foi, mas eu cresci e não houve outro jeito. Quero só recostar no teu peito pra pedir pra você ir lá em casa e brincar de vovô com meu filho no tapete da sala de estar. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz.
E agora,
Arquiternura.
Nesse programa, o Arquiternura novamente não irá falar de espaços urbanos ou projetos arquitetônicos, mas sim da Ação Deficiente Sangue Bom. A Ação Deficiente Sangue Bom foi criada e organizada pelo locutor oficial do programa, Erici Soares, e tem como finalidade despertar a ação cidadã e solidária da pessoa com deficiência. A segunda Ação Deficiente Sangue Bom será no sábado. Exatamente, no sábado, para você não perder essa oportunidade. Dia 9 de agosto de 2014, às 10 horas, no Metrô Clínicas. É claro que não será no metrô que você irá doar sangue. Lá é o ponto de encontro para, em comitiva, as pessoas que forem para a ação se dirigirem ao Hospital das Clínicas, ao seu hemocentro, onde ocorrerá realmente a doação. Você sabia que uma bolsa de 460 ml de sangue pode salvar a vida de 3 a 4 pessoas? Se não sabia, pense nisso e participe da Ação Solidária Deficiente Sangue Bom. Para você não esquecer, o ponto de encontro será no Metrô Clínicas, às 10 horas da manhã, do sábado, dia 9 de agosto de 2014. Vai lá e colabore. Não se esqueça que a pessoa com deficiência não tem só direitos, tem também deveres. Afinal de contas, somos todos cidadãos. Ação Deficiente Sangue Bom. Criação e organização, Erici Soares. Apoio, programa Papo no Balcão. Quer mais informações? Escreve aqui. Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. E conto com todos vocês lá.
Mais uma entrevista do especial de Dia dos Pais. Eu estou agora com Eli dos Reis. Ele é controlador de acesso. Eli, cumprimenta os ouvintes.
Olá, tudo bem?
Ele tem um filho. E Eli, para você, o que é ser pai?
É, para mim ser pai é tudo na vida, né? minha riqueza, meu ouro, né? E a gente faz de tudo para que eles cresçam, tendo uma visão do mundo, né? Tanto boa quanto ruim também, para dividir os dois lados, né? E saber o que é certo e o que é errado, para no futuro eles vir a ser pessoas boas, né?
Ele fala pra gente agora um fato curioso, engraçado, pitoresco que passou entre você e o Cauã.
Eu lembro que uma vez, isso foi muito engraçado, que meu avô comprou um carrinho e queria que eu desse pra ele, né, um presente. Aí eu falei pra ele mesmo entregar. Só que como ele gosta muito de jogar bola, e ele era mais novo, na hora que meu avô entregou o carrinho de brinquedo pra ele, ele pôs no chão e deu-lhe uma bicuda que quebrou o carrinho todo, né? Então a gente começou a dar risada, e isso aí é uma coisa que me gravou muito, assim, pra mim, né? E é isso aí.
O carrinho bola. Legal, Eli. Obrigado pela sua participação. Um abraço pra você. E até uma próxima oportunidade.
Igualmente. E fico com Deus aí. Tamo junto.
Obrigado. Essa foi mais uma entrevista de especial de Dia dos Pais, o Papo no Balcão. Marcelo Lopes, empresário, pai de um filho, vai ser mais um a dar depoimento nesse especial de Dia dos Pais. Marcelo, para você, o que é ser pai?
Bom, primeiro, Renato, obrigado pelo convite. Ser pai é a melhor experiência que eu já tive na vida. Foi incrível. Ser pai é a coisa mais incrível do mundo. Meu filho é uma pessoa extremamente especial, é um melhor amigo que eu tenho hoje. Apesar de ter só quase 4 anos, é um presente. Ter um filho é um presente.
Marcelo, apesar do seu filho ser novo, já deve ter alguma experiência marcante na convivência entre vocês. Você pode falar para nós qual é?
Bom, Renato, todos os dias eu tenho experiências incríveis com ele, né? Ele é um garoto muito antenado, ligado em tudo, quer aprender sempre, está sempre do meu lado. Mas eu acho que a experiência mais marcante que eu estou vivendo agora com ele é o fato de que eu vou ser pai de novo, vou ter um outro filho, acabamos de descobrir, e ele está vivendo essa experiência muito intensamente, ele está vivenciando, tudo ele remete ao irmão que vai chegar, tudo ele fala que é do irmão, ele está compartilhando tudo dele com esse irmão que vai chegar, está extremamente ansioso. E para a gente está sendo fantástico ver esse desenvolvimento dele, essa alegria, né, de compartilhar, de ter um irmão, de ver a família crescendo. Ele está super feliz com isso e para a gente está sendo muito gratificante. Então está sendo uma experiência melhor ainda do que ter um filho, ter o segundo e estar dividindo isso com ele.
Que legal, Marcelo. Em primeira mão aqui no Papo no Balcão, você falando que vai ser de novo um pai fresco.
Pois é, Renato, como eu disse, é uma novidade para a gente também, fomos pegos de surpresa. E tem um amigo que há muitos anos falava para mim sempre, eu era bem jovem, ele falava, tenha um filho, né? Se tenha um filho, não deixe de ter essa experiência. E hoje eu posso dizer que ele estava muito certo, coberto de razão. Recomendo para todo mundo, tenha um filho, é a melhor coisa do mundo.
Marcelo, muito obrigado por estar aqui no Papo no Balcão, compartilhando com a gente essa sua experiência, e boa sorte com o seu filho, que você já tem o Bruno, e com o que vem por aí.
Eu que agradeço, Renato, obrigado pela oportunidade aqui de participar do seu programa.
Obrigado, até a próxima.
Até mais.
E agora vamos ficar com Filho Adotivo, interpretação Sérgio Reis, composição Arthur Moreira e Sebastião Ferreira da Silva.
Sacrifício, eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6, e um peguei com quase 1 mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos não comi pra mais viver. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, meu Deus, valeu a pena.
quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma enxada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. E um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado: pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, e o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei e olhei pro céu. Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou.
Fique sabendo agora do
Movimento nas Cidades.
Você, pessoa com deficiência, deu um presente não só a seu pai, mas a todos os pais de São Paulo. A cidade de São Paulo está elaborando seu Plano Municipal para o Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, PMLLLB, para promover o acesso de todos a esses importantes veículos culturais. Seus principais objetivos são os seguintes: estabelecer políticas públicas claras, garantindo recursos para sua implementação, ampliar e assegurar o acesso ao livro e às bibliotecas por meio do princípio do desenho universal, promover a integração entre escolas, bibliotecas e outros espaços, desenvolver e apoiar ações de literatura, incentivar editores, escritores e livreiros, dentre outras ações. Para isso, foi montado um grupo de trabalho que está diagnosticando os problemas do livro, da literatura e das bibliotecas. E o ponto principal desse grupo é que está incluindo de maneira inédita as pessoas com deficiência nessa discussão. Para isso, contamos com a sua participação. Você que é pessoa com deficiência física, auditiva, visual e tem interesse em contribuir para que as bibliotecas, os espaços e eventos onde se promovem leitura e literatura sejam acessíveis e inclusivos, venham colaborar conosco. A primeira reunião para debates e diagnósticos será no dia 16 de agosto, a partir das 14 horas. Aí você me pergunta: Renato, onde vai ser? E eu te digo, lá no CADEVI, Centro de Apoio ao Deficiente Visual. Ele fica próximo ao metrô Praça da Árvore, na Rua dos Heliotrópios, 338. O telefone do CADEVI é o 5589-5241. Você que é pessoa com deficiência, vai lá debater qualquer que seja a sua deficiência, porque o Cadevinho é um espaço bem acessível. Debate do PMLLLB. Apoio Cadevi, Centro de Apoio ao Deficiente Visual, e Movimento Cidade para Todos. Mais informações, escreve aqui para o programa. Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. E agora vamos continuar com os nossos depoimentos de Dia dos Pais.
Mais uma entrevista de especial de Dia dos Pais, agora com o Luiz Otávio. Ele é fiscal de lotação e tem um filho. Tudo bom, Luiz Otávio?
Tudo bem, como é que você está?
Tudo bom, graças a Deus. Luiz Otávio, para você, o que é ser pai?
Ah, para mim, o que é ser pai? Boa pergunta. É, como eu tenho um filho recentemente, para mim é um novo aprendizado você ser pai, porque quando você é sozinho, né, às vezes você não pensa nas consequências. Por exemplo, qualquer atividade que você for fazer. E quando você é pai, você tem que ter aquela consciência, né, de que você tem uma pessoa dependendo de você, né? Pra mim é um novo aprendizado, é uma nova vida, é um novo ciclo dessa vida que eu tô tendo agora.
E você já tem algum fato curioso, interessante, engraçado pra falar entre você e o seu filho?
Ah, meu, o curioso é de quando você chega em casa, né, meu? É aquela sensação impressionante de você olhar pra sua sala e ver tudo arrumadinho, é questão de seu filho não estar em casa. E quando você chega na sua casa e vê aquela bagunça, brinquedo pra um lado, grito, choro, confusão, é que você já pode ter certeza que o moleque tá lá dentro já causando um desconforto, digamos assim, na vida de todo mundo. Esse desconforto tão agradável, velho, muda tudo na nossa vida.
Obrigado, Luiz Otávio, pelo seu depoimento. Um abraço, até uma próxima vez.
Falou, amigo. Obrigado, abraço. Fica com Deus.
Ouvintes, até o próximo depoimento do Papo no Balcão. Ouvinte, para encerrar esse especial de Dia dos Pais, eu vou pegar o depoimento do Ciro César. Ele é diretor da Rádio Oficina, escola de formação de locutores, tem 4 filhos. Tudo bom, Ciro?
Tudo bem, Renato.
É um prazer ter você aqui e a pergunta é a seguinte: o que é ser pai para você?
Renato, eu acredito que ser pai é se investir de responsabilidade, de comprometimento, de amizade e também a necessidade de procurar ser um exemplo para o filho. Um exemplo que envolve o caráter, a índole, a personalidade, porque é muito importante você, além dos conselhos que você dá, você dar o exemplo também. Muito mais importante que um conselho é o exemplo que você pode dar ao seu filho.
Ciro, fala para nós um caso interessante, engraçado ou curioso que você teve com um dos seus 4 filhos.
Eu tenho um dos meus filhos, é o Fernando César, que é locutor da Rádio Transamérica. Eu trabalhava na Rádio Cidade e ele era pequeno, devia ter mais ou menos uns 2 a 3 anos, e nada fazia ele largar a chupeta. E mesmo assim, ele gostava de me acompanhar nos estúdios, porque ele ficava vendo aquele montão de luzinhas piscando, aquele trabalho dentro do estúdio. Ele sempre gostou muito de rádio, de televisão, desde pequenininho. E aí eu disse para ele o seguinte: você pode me acompanhar, mas lá naquele lugar que eu vou, não entra criança com chupeta. E aí, todas as vezes que ele queria ir, eu pegava e escondia a chupeta dele. E foi assim que ele largou a chupeta, me acompanhando.
Chantagista, hein?
E depois que ele ficou um dia inteirinho comigo e não usou chupeta, eu falei: olha, se você ficou um dia inteiro, você consegue também ficar uma noite inteira sem chupeta, porque amanhã você vai comigo pro rádio de novo. E aí ele chorou um pouco, reclamou, mas pela esperança de passar um dia inteiro comigo de novo na rádio, ele largou a chupeta e nunca mais colocou chupeta na boca. Essa foi uma experiência interessante, foi a força do rádio atuando sobre a força de tirar uma chupeta de uma criança.
Ciro, obrigado pela sua participação, um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos os pais que nos ouviram. E sempre é bom a gente falar no rádio, porque o rádio não tem distância, o rádio não tem paredes, o rádio tem muita emoção. Grande abraço a você, parabéns pelo seu programa.
Obrigado e até uma próxima. Ouvintes, encerramos desse modo o programa especial de Dia dos Pais,
com o depoimento do Ciro César. E para encerrar definitivamente, a música Naquela Mesa, composição Sérgio Bittencourt, interpretação Elisete Cardoso e Sérgio Bittencourt. Homenagem que Sérgio Bittencourt fez a seu pai, Jacó do Bandolim. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos os pais que ouviram o programa e até o próximo Papo no Balcão.
De Sérgio Bittencourt para Jacó do Bandolim.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía, não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver o melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.
Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele.
Você acabou de ouvir o seu, o nosso Papo no Balcão. Produção e apresentação, Renato Barbato. Locução, Erici Soares.
Rádio Nós Voz.
Há 10 anos no seu coração.